Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A declaração do Imposto de Renda 2023, referente ao ano fiscal 2022, começa nesta quarta-feira, 15 de março. A Receita Federal espera receber cerca de 39 milhões de declarações no prazo estipulado, que vai até 31 de maio. Uma das novidades deste ano é que o contribuinte poderá utilizar a declaração pré-preenchida já na abertura do período de entrega do documento. Mas quais são as outras novas regras? Quem é obrigado a declarar? E as divergências mais comuns? O 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com o advogado especialista em tributação Henrique Paslar. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
Olá, Celso.
Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Emerson Ramos. Olá, Emerson.
Oi, Celso. Obrigado pelo convite para participar dessa conversa. Olá, doutor Henrique. Olha, Celso, chegou a época da declaração do Imposto de Renda, né? Momento de justificar as contas com a Receita Federal. Para algumas pessoas é uma simples rotina, mas para outras pessoas pode virar um momento de tensão. Doutor Henrique, geralmente esse receio que algumas pessoas têm está associado à falta de informações e de orientações. Por isso, eu já gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui para pedir que o senhor explique um pouco mais sobre esse tributo federal aplicado anualmente sobre a renda dos brasileiros e a importância, doutor, dessa arrecadação para o governo.
Bom, Emerson, o imposto de renda da pessoa física é, sem dúvida, uma das fontes de arrecadação do governo federal mais importantes. Existem alguns outros impostos, mas o imposto de renda, sem dúvida, é o que mais abrange os brasileiros, tá? A gente tem algumas faixas, né, de brasileiros que ficam isentos, alguns outros que pagam um pouco mais. O imposto de renda da pessoa física, ele tem uma alíquota de 27,5%, uma alíquota progressiva, tá? Essa alíquota, ela varia de acordo com o que os profissionais, os contribuintes, recebem, né, das suas fontes pagadoras. Então, ela começa no 7,5, vai para 10, 15, até chegar em 27,5.
Doutor Henrique, vamos esclarecer aí que, apesar de ser um tema muito falado, ainda há dúvidas sobre quem de fato precisa entregar a declaração de imposto de renda. De acordo com a Receita Federal, quais são esses grupos obrigados a entregarem a documentação?
Celso, esse ano, quem deve entregar a declaração de imposto de renda é aquele contribuinte que recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Isso é o valor anual, tá? É aproximadamente R$ 2.380 por mês. Esse rendimento tributável, ele é o salário, é a aposentadoria, pensão, aluguel. Então, tudo isso entra nessa categoria de rendimento tributável. Outra categoria que obriga o contribuinte a declarar é quem recebeu rendimento isento e não tributável e exclusivo na fonte, no valor acima de R$ 40 mil, tá? Em qualquer mês durante o ano. Uma diferença da declaração desse ano para a declaração do ano passado é que aqueles contribuintes que realizaram operação na Bolsa ano passado, em qualquer valor, eram obrigados a declarar. Porém, esse ano, a Receita Federal trouxe uma novidade que só é obrigado a declarar o imposto de renda aquele contribuinte que teve operações em Bolsa no valor superior a R$ 40 mil.
Doutor Henrique, o senhor falou em novidades aí, né? A gente sabe que a declaração do imposto de renda, ela vai tendo novidades a cada ano, evoluindo, tem a ver até com a tecnologia aplicada pela Receita Federal, cada vez aprimorando mais. E a gente tem essa questão da declaração pré-preenchida. Eu queria que o senhor explicasse, por favor, a gente, o que é a declaração pré-preenchida.
A declaração pré-preenchida, uma facilidade que o contribuinte tem esse ano, que nada mais é do que uma compilação de dados já informados para a Receita Federal. Ou seja, toda fonte pagadora, seja a empresa que o contribuinte trabalha, aplicação financeira, entrega certas informações para a Receita Federal. A partir disso e de outras fontes, a Receita Federal, ela compilou essas informações, né? Ou seja, a fonte pagadora já informa quanto que ela te pagou, o quanto que teve de imposto naquele determinado pagamento. Ela informa aquilo à Receita Federal e esse ano o contribuinte, ele entra através do programa de geração da declaração do imposto de renda, ele acessa, ele pode fazer o download dessas informações, já com essas informações na sua declaração de imposto de renda, o contribuinte, ele evita de ter que digitar, cometer erros, então essas informações da declaração pré-preenchidas são obtidas de fontes pagadoras, de operações imobiliárias que o contribuinte tenha feito, declaração de serviços médicos, aquele contribuinte que preencheu durante o ano o Carnê Leão Web, entre outras, tá? Então, basicamente, o contribuinte ele tem uma facilidade que evita muito erro ao digitar todas as informações. Porém, isso não isenta o contribuinte de ter que revisitar e revalidar essas informações, tá?
Agora, sem dúvida alguma, a declaração preenchida é o chamado rastreamento de todas as transações feitas a partir do meu CPF ou do CPF de cada cidadão, né? A gente pode dizer, doutor Henrique, que essa medida pode reduzir os riscos de enganos e, consequentemente, diminuir o volume de declarações retidas em malha fina. Mas, como o senhor salientou, o contribuinte deve ficar atento se falta alguma informação que, por acaso, tenha ocorrido, né?
Sem dúvida, a declaração pré-preenchida, ela, embora ela traga todas essas informações que a Receita Federal já tem, o contribuinte, ele sem dúvida, ele tem que analisar os documentos que ele tem, né, os informes de rendimentos, que são aqueles documentos que as fontes pagadoras entregam, onde consta o CPF do contribuinte, o rendimento pago, o imposto retido, se for o caso, e cabe ao contribuinte verificar se essas informações estão de acordo com o seu informe de rendimento. Ou ainda, caso não apareça na declaração pré-preenchida, e o contribuinte deve inserir essas informações na sua declaração de imposto de renda a partir de um informe de rendimentos.
Doutor Henrique, a gente sabe que, dependendo do valor declarado, a pessoa pode ter direito a uma restituição, né? Porém, o contribuinte só recebe a restituição se não cair na chamada malha fina, que no ano passado pegou cerca de 1 milhão de brasileiros. Entre os problemas encontrados que mais frequentemente levam as pessoas a cair na malha fina, quais são os mais comuns, doutor Henrique?
Bom, um dos principais motivos que leva o contribuinte para a malha fina são as despesas dedutíveis, tá? Elas são despesas médicas, despesas com instrução, isso é despesa com escola de filhos para quem tem filhos, ou instrução própria, alguém que pague o seu próprio curso, uma formação. Então, essas informações, quando colocadas na declaração, elas acabam gerando uma diminuição do saldo de imposto a pagar, né, para aqueles que se enquadram nessa situação. Então, a Receita Federal, ela tem um cuidado em especial em ver se essa despesa dedutível, ela de fato existe, né? Então você tem a conferência de dados, né, das fontes pagadoras, essas informações são validadas e são checadas. Então, em razão disso, é muito importante que o contribuinte declare as despesas dedutíveis de acordo com a documentação que ele tem.
Doutor Henrique, só voltando aí nessa questão da malha fina, a tecnologia faz com que a Receita tenha muito mais facilidade hoje de cruzar, né, os pagamentos efetivamente. Então, declarar algum gasto com uma consulta médica, por exemplo, que não existiu, isso muito provavelmente vai levar a pessoa a cair na malha fina por todas as facilidades tecnológicas que tem hoje a Receita, né, doutor?
Com certeza. O contribuinte que coloca, né, a informação da despesa médica, por exemplo, aquela informação, do outro lado, informada pelo suposto profissional que realizou o atendimento, seja um médico, seja um hospital, essa informação do outro lado, ela é informada à Receita Federal. E então, o contribuinte, ele não pode somente colocar aquele valor como um pagamento efetuado para ter a sua dedução do imposto.
Doutor, existem muitos casos de pessoas que deixam de investir, de empreender e até de aumentar o seu faturamento por causa do medo que tem do imposto de renda. É bom esclarecer que o tributo federal só incide sobre o lucro e não do total investido, né?
Exatamente. O imposto de renda, ele incide sobre a aquisição de renda, né, que o contribuinte tem. Então, se o contribuinte, ele, por exemplo, investe na Bolsa de Valores, ele entra com 100 e sai com 200, o imposto ele vai ser cobrado sobre essa fatia que ele teve de lucro, no caso esse 100, né? Não sobre o todo da operação.
Agora, doutor, a gente tem noticiado ultimamente muitos golpes de aplicação, seja em moeda virtual ou outro tipo de golpe. Qual a ressalva que o cidadão tem para não incidir e, de repente, pagar mais imposto sobre um prejuízo que ele já teve?
Bom, primeiramente, sobre esse assunto, é importante a gente ressaltar que o contribuinte ele deve fazer uma diligência sobre o que ele está investindo, tá? Os criptoativos, eles tendem a ser uma aplicação não regulamentada, então cabe ao contribuinte analisar a legalidade, né, daquele investimento que ele está fazendo, verificar se aquilo lá de fato existe, se não é um site fraudulento. Então, se o contribuinte investir numa coisa fraudulenta, infelizmente ele vai perder todo o investimento.
Agora, de qualquer maneira, normalmente existem corretoras que fazem esse tipo de oferta ao contribuinte. Como é que fica essa situação?
Bom, no caso de corretoras autorizadas, é importante a gente esclarecer que existem dois fatores. Uma é a legalidade do investimento, da robustez, né, do investimento. E isso, quando você faz em uma instituição conhecida, numa corretora conhecida que não surgiu da noite para o dia, a chance disso é minimizada, tá? E o outro lado é a volatilidade do investimento. As criptos, elas são reconhecidas por terem uma volatilidade muito alta. Um dia ela pode valer muito e no outro dia ela pode valer nada. Quanto a isso, é muito importante que o contribuinte esteja atento, leia sobre o investimento que ele vai fazer. Qual é o risco que ele está tomando fazendo investimento em criptoativos? O contribuinte estando sujeito, estando de acordo com os termos ali apresentados, né? Ele tem que saber que aquilo lá pode virar muito, também pode virar nada.
Doutor Henrique, quando a gente faz a declaração do imposto de renda, quem faz a completa, por exemplo, tem a opção lá de transformar essa declaração em simplificada para ver qual é mais interessante para ele, né? De qualquer maneira, eu queria perguntar para o senhor, em geral, para quem é mais favorável, para que tipo de contribuinte é mais favorável fazer uma declaração simplificada ou a completa?
Bom, a declaração completa é aquela que primeiro apura-se todo o imposto a pagar e depois a gente entra ver quanto que o contribuinte teve de imposto a deduzir. Então, partindo do pressuposto, todo aquele imposto a deduzir é legítimo, aquele contribuinte ele vai ter uma redução muito boa no saldo de imposto a pagar, podendo até ter imposto a restituir. Se o contribuinte ele não tem muitas despesas dedutíveis ou também não tem um saldo muito grande de imposto a pagar, a declaração simplificada ela traz um desconto em cima do saldo do imposto a pagar. Então, dependendo da situação do contribuinte, pode ser que seja vantagem ele optar pela declaração completa, que vai trazer o saldo de imposto a pagar, menos as despesas dedutíveis. Ou então, o contribuinte pode ser que ele opte pelas deduções legais, pode ser mais vantagem para ele. Entre essas duas hipóteses, é importante que o contribuinte veja a situação que melhor atende, né, e faça a transmissão escolhendo o modo apropriado. E é importante ressaltar nesse caso que uma vez que o contribuinte escolhe uma modalidade da declaração e depois ele lembra que tem que retificar, que incluir, por exemplo, despesas dedutíveis, na declaração de retificação não é possível mudar a escolha de declaração completa para declaração simplificada e vice-versa.
É bom lembrar que o prazo vai até o dia 31 de maio e se alguém tem dúvida a respeito de alguma informação para preencher a declaração, é importante entregar a declaração chamada de uma maneira incompleta, né, doutor? Para não cair na multa.
Sim, esse ano a multa mínima ela é de R$165,74, mais o imposto devido da entrega da declaração. Então, se o contribuinte entrega a declaração, ainda que incompleta, ele não está sujeito àquela multa do atraso. Ele eventualmente vai ter o pagar o imposto devido, mas a multa por atraso ele não vai ter.
Doutor Henrique, bom lembrar também que o prazo é 31 de maio, mas o ideal é não deixar para a última hora, né?
Um dos maiores problemas dos contribuintes para fazer declaração é achar que tem toda a documentação, que vai conseguir fazer num tempo hábil e depois acaba tendo que entregar ou incompleta ou entrega em atraso. É muito importante que o contribuinte ele se organize antecipadamente, né? Juntando todos os informes, o ano calendário, é importante que o contribuinte ele venha guardando aqueles recibos médicos, toda a documentação necessária, deixa separado, seja no computador ou numa pasta física, para quando chegar a época da declaração, aquela informação está muito mais fácil. Então é importante que mesmo com esse prazo um pouco mais longo esse ano, o contribuinte ele não deixe para fazer na última hora.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado especialista em tributação, doutor Henrique Paslar. Obrigado, doutor.
Obrigado, Celso.
E agradeço a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson.
Valeu, Celso. Obrigado, doutor Henrique.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.